acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Inês Pedrosa, na tua opinião, qual será a personagem assim com o nome mais genial de sempre?
Olha,
Oliver Twist, por exemplo.
Oliver Twist. Olha, é engraçado tu falares do Oliver Twist, porque esse...
É que eu acho que esse apelido tem muito a ver com a história da personagem.
A história,
não é?
Twist, que é uma personagem que vai tendo várias reviravoltas ou twists na vida, e esse foi o nome que me ficou. Outro nome que me ficou, já que começamos na infância, foi o de Sarah Crewe, a princesinha.
Uhum.
Gostei muito sempre de Sarah por causa dessa princesinha, que foi a minha educação moral, acho eu. Aquele livro, que é um livro fantástico, da Frances Burney, da menina rica que está num colégio interno, o pai está na Índia, sabe-se que o pai morreu e passa a ser criada das outras todas. E aí havia uma Lavínia, foi um nome que eu fixei.
Lavínia,
que era uma sonsa, uma pérfida, uma invejosa, e que foi um nome que me ficou marcado.
Estás a ver, não
no
é possível ser-se Lavínia e ser-se boa.
Pois, exato.
Já viste?
Lavínia. Exatamente.
Não é? Rita.
Mas eu acho que...
Lavínia é
encontrei, eu não me lembro, mas acho que há um livro da Agostina, se calhar também por causa desta história infantil, que tem uma Lavínia.
Boa ou má?
Estranha, também não boa. Também não,
não, boa.
É,
não. Não boa é boa.
E eu estava a tentar lembrar, assim, eu não fixo muito, lembro-me que no Prazer e Glória há uma mulher a quem chamam Veludo, no Prazer e Glória, da Agostina Bessa Luís, que é muito boa a arranjar diminutivos para as personagens, nomes pelos quais, bom, a famosa Sibila, que era a Quina, nomes diminutivos ou aumentativos, enfim, nomes que não seja o nome original, ou que sejam, muitas vezes são corruptelas do nome original. Uhum. E que dão características da personagem. Mas eu gosto de brincar também com o não nome. O meu livro mais lido até hoje tem um homem e uma mulher como protagonistas, nenhum deles tem nome.
Uhum.
E foi de propósito, foi um bocadinho naquela, este e esta somos todos nós, e não interessa se ela é Ana, se é Maria. Estava-me a lembrar, nós no último programa falávamos do Peter Pan e da Sininho, e aí o único nome que aparece é que ele, o protagonista, porque são dois, não é? Num diálogo para lá do tempo.
No Fazes-me Falta.
No Fazes-me Falta, sim. Ele chama-lhe Sininho e ela vai-lhe chamando várias coisas, mas não, assim, vai-lhe chamando, vai-se metendo com ele, vai-o provocando.
Mas na tua cabeça também não tinha um nome.
Não tinham, nunca tiveram nome, precisamente. Isso. Porque para não ficarem presos.
Uhum.
E se é verdade que o nome é um destino, e muitas vezes, e sabemos que é, olha, eu estava-me a lembrar que uma vez procurava ajudar uma jovem cheia de qualidades que se chamava Cesarina da Conceição. E uma das possíveis empregadoras dizia, mas Cesarina, porque era um lugar de não era um lugar de recepcionista, mas era um lugar de contacto com o público. Cesarina, também o nome não ajuda nada. E eu pensei, mas quer dizer, é uma desgraça para as pessoas terem nomes que são marcas sociais, não é? E os nomes muitas vezes são isso, são...
Uhum.
Olha, eu, por exemplo, uma pesada herança.
Pois, tu tens uma pesada herança. O nome,
o apelido,
no teu caso.
Sim, e há outros que, por outras razões, não é?
Mas há nomes, Por acaso há nomes, por exemplo, Martim, que se tornou muito fino a certa altura, depois o povo adotou e há muitos Martins no povo. Mas há nomes que ouvimos populares, vamos às Carlas Vanessas e às Biancas, por exemplo.
Cassandras.
Cassandras? Tens visto Cassandras?
Éricas.
E Éricas, que não. Que são marcas de origem que muitas vezes condicionam o percurso das personagens, isto na vida real. E os escritores usam-nos também para mostrar esse condicionamento. Portanto, o nome não é tão inócuo quanto isso, de facto.
O mesmo acontece contigo, Rita. Apesar dessa pesada herança. Dizes pesada, mas,
não,
mas tem coisas
neste
boas.
Neste caso pesada até é. Tenho. Não tem coisas boas?
Tem
não,
coisas
não tem.
Boas?
Uma pessoa não. Ser imediata. Não, eu gosto de pessoas que tenham... Gostaria de ter um nome que não me associassem com nada. Agora, ires imediatamente com uma neta do... Não sei o quê, do Estado Novo. É uma chatice. Pronto. E é logo um carimbo. Agora, se me perguntares, até ao 25 de Abril foi simpático, até aos meus 18 anos, em que, ai, sou avôzinho, não sei o quê, passou logo a facínora de um dia 26.
Sim.
Portanto, acaba
mas
por não ser muito simpático.
Mas hoje em dia também já não é facínora, hoje em dia também já...
Mas está bem, mas tem aquele carimbo.
Prejudicou-te mais do que te ajudou o apelido?
Não sei, acho que não, em termos políticos talvez, porque olha, eu que até tinha um bichinho pela política, arredei-me para sempre. Porque era sempre uma... como é que se diz? Um prejudgment, como é que se diz isto?
Sim,
um prejuízo. Não é? Ela deve ser de direita, ela é de direita, ela é isto, ela é aquilo.
Preconceito.
Olha, eu estou quase direita. Esta é para baralhar as pessoas. Bom,
estou quase direita.
Nomes. Lembro-me do João Schoffer Russo, se quiser ir lá para os 11 anos, para os meus 11 anos.
É verdade, grande livro.
Que era um príncipe russo, daqueles chamados russos brancos, aristocratas, que vinham para desciam a Europa e que passavam motoristas e outros empregos, sim, mais simples, e que era um príncipe, era uma coisa do nosso imaginário, dos livros da... Max de Vazy, que já eram considerados inacreditáveis naquela altura, mas que todas as miúdas deitavam o olho, era ou não era?
Era.
Agora, nomes que ultrapassaram dos próprios autores, lembro-me de Dom Quixote. Eu acho que não há ninguém que não tenha ouvido falar no Dom Quixote. Ou haverá?
Não, quer dizer, haverá certamente.
Haverá certamente.
Na Namíbia ninguém sabe quem é o Dom Quixote. Quer dizer, digo eu.
Exatamente, claro. Agora, se eu me preocupo, eu não sou muito boa para nomes, é engraçado. Eu gosto de títulos, não gosto de... É uma coisa que me massa sempre. Como é que eu vou chamar este homem? Quer dizer,
sim,
a única coisa que eu me preocupo é não lhe dar uma carga acrescida, é que o nome influencie em alguma direção. Portanto,
sim,
gosto de dar nomes.
Mas vá lá, se tiveres um
Eduardo,
se tiveres
Luís,
um,
Manel,
um tipo de boas famílias que vive na linha, chama-se, por exemplo, Henrique, chama-se Rodrigo, não se chama Manel. Quer dizer, pode-se chamar Manel.
Pode-se chamar Manel. Pode-se chamar Manel.
Claro. Razão. É farta, a história do nome antigo.
A alta sociedade farta de ser...
O que não
ser...
se pode chamar é pai Hélder ou
Rui.
Vítor.
Ver os seus nomes usurpados
Rui
pela plebe,
Rui,
não é?
Rui,
os Dinizes, Carlotas, as não sei o quê,
Beneditas,
pessoas que em princípio não têm grandes pergaminhos e que vão buscar esses nomes, agora voltou aos nomes tradicionais.
Pois.
Eu já tenho uma neta chamada Maria Antónia. E agora vêm os nomes Maria da Luz,
Maria do Carmo,
nomes antigos, os nomes das avós.
Maria Luísa.
Agora já não estão esses nomes, o Diogo, a Marta, não sei, o Salvador, que no meu tempo era o único, e agora de repente levanta-se uma tampa e há 50 Salvadores, não é? Pronto, o que é que eu posso dizer mais de nomes? Eu, como sabem, achei que se ia falar de caracterização de personagens.
Mas estás à vontade.
Portanto, não sei bem o que é que posso dizer de nomes.
Queres
uma coisa engraçada, porque nós falámos nisso nos coisas, acerca de nomes de escritores e dos seus pseudónimos, que também era um tema engraçado para falar. Uma vez que fazes 150 anos das Pupilas do Senhor Reitor, da edição, que foi em 1867, das Pupilas do Senhor
Reitor.
Do
grande Júlio Diniz.
Do grande, que foi caracterizado por alguém, mas está em todas as vulgatas, suave e terno romancista português, cronista de afetos puros, paixão simples e prosa limpa. Que este rapaz, o Júlio Diniz, que morreu cedíssimo, por isso é que eu lhe chamo rapaz, 31 anos, com tuberculose, assim como os seus 8 irmãos, e é engraçado que este meu livro, que eu estou a escrever neste momento, chamado Um Amante no Porto, eu inventei que tinham morrido 8 irmãos de tuberculose. Achei excessivo, mas a verdade é
cuidado com os plágios, Rita.
Inventaste.
Não, não, eu
brincando.
É que eu hoje fui para o Júlio dizer: este tipo é que me plagiou. O Júlio é que me plagiou.
Exatamente.
Que eu jamais tinha associado. Pronto, mas fiquei a saber que este homem, que se chama, que não é nada Júlio Diniz...
Pois não, tinha outro nome.
Tem um nome completamente diferente, Joaquim, não sei o quê, Botelho, penso, já. Podes ver aí, querida. Uhum. Agradecia muito. Teve também um pseudónimo, chamado Diana de Aveledo, com que assinou pequenas narrativas ingénuas, como os novelos da tia Filomena e o espólio do senhor Cipriano. Estou certa que muita gente não sabe disto.
Não, pois olha, eu também não sabia.
Não é? Diana de Aveledo.
Diana de Aveledo. É verdade. Cá está, mesmo, cá está.
Cá está. Vê lá como é que ele se chamava. Joaquim, qualquer coisa.
Era Joaquim, era agora o político, não me lembro.
Era médico.
É, foi médico. Como ele conseguiu,
tal como o pai dele,
fazer tanta coisa, não é?
Não fez muita. Quer dizer, os grandes romances, pelo senhor reitor, uma família inglesa que também fiquei a saber. A mãe dele era anglo-irlandesa. A Morgadinha dos Canaviais, os Serões da Província e os Fidalgos da Casa Morisca.
Uma família inglesa é muito
sensível. Estes os centrais.
Sim, morreu com 3, sendo que no meio disso ainda era médico.
Ainda era médico.
E no meio disso estava doente, porque não morreu.
Sim,
de repente,
A tuberculose.
Joaquim Guilherme Gomes Coelho.
Ah, então não, eu dizia Botelho porque rima, mas não era
isso,
Coelho.
É. Joaquim Guilherme Gomes Coelho.
É.
Exatamente.
Isto vinha só a propósito dos nomes.
Diana de Aveledo. Eu agora para tudo.
Diana de Aveledo, não é?
É um belo nome. Uhum. Vou adotar.
Muito engraçado. Se quer não chatear posso. Um erudito é dizer: sabes quem foi a Diana de Aveledo? Não, não sei, olha. Já não, perdeste, não, não. Já
como
foste.
É
tudo,
se chatear um erudito, pergunta-se como é que se chama a tua italiana que vais-te publicar, amor.
Inês Pedrosa, qual é a italiana?
Fala.
Pronto.
Graça de Leva.
Graça.
Mas está muito desaparecida, era troca.
Ninguém sabe quem é.
Graça de Leva.
Não sabia quem é.
Prémio Nobel italiano, para quem não sabe.
O que prova que um prémio Nobel não é sempre uma propaganda desgraçada.
Não,
e que sabemos
hoje em dia, quem é que sabe os prémios Nobel? Ninguém sabe. Assim.
Ninguém sabe.
Alguns com os nomes impronunciáveis muitas vezes também não ajuda, não é? Mas vais editar.
Verdade. Vou.
Vais editar essa...
um romance dela chamado Depois do Divórcio, que é muito
interessante. Depois do Divórcio é bom. Lembra-me o título da Fátima Lopes, agora lembrei-me, que é Amar Depois de Ti.
Ah.
Que é uma dificuldade também. Eu não tenho dificuldade em amar depois. Às vezes tenho dificuldade em amar antes. Ora bem, que mais posso eu dizer-te? Disto também vinha na agenda.
Exato.
A caracterização das personagens.
Exatamente,
e lembro-me logo dos Maias, que tem 60 personagens. Para além dos centrais, 60 personagens. Então, fui fazer... cultura destas duas colegas, obriga-me a fazer trabalhos de casa, que era uma coisa que eu não fazia no meu tempo de escola e que agora tenho que fazer, não é?
Sim, porque isto é tudo.
Pronto, e para as pessoas que se iniciam na escrita é interessante pensar que há várias caracterizações, não é? Várias classificações dentro da caracterização de uma personagem, que é a direta, quando no próprio texto são mencionadas pelo narrador as características de uma personagem. A indireta, que é aquelas que eu faço, talvez tu também, que é não perco tempo a explicar se os olhos são almendrados e se a boca é tumefacta, mas deixo que as situações e que as ações e que o comportamento obriguem as pessoas
a imaginar
a sua própria personagem. Temos aqui um exemplo, temos aqui 4 mulheres de várias idades, de várias... partidos políticos e de vários clubes desportivos que as pessoas não conhecem pessoalmente, a esmagadora maioria que nos ouve, mas que, através das coisas que dissemos, já se calhar fizeram o nosso retrato físico. Bem, sei que os nossos rostos já foram divulgados pela imprensa. A Daniela com particular vantagem, porque não sai da televisão há dezenas de anos e, portanto, as pessoas já a conhecem até melhor do que nós, porque viemos antigamente.
Oh, meu Deus.
Viemos do antigamente, mas pronto, e as pessoas imediatamente imaginam, não só pelas coisas que dizemos e pelas nossas opiniões, também os nossos sentimentos, os nossos corações.
Diz lá o teu nome com aqueles apelidos todos, como tu às vezes dizes.
Queres bombear?
Quer,
vai, já não basta a
não,
fama.
Vá, anda lá. Anda lá, é que é tão queque. Bom. É tão bom.
Rita
diz lá.
Maria Vanzeler de Rur Roquete, Teles da Silva de Castro e Quadros Ferro.
Adoro.
Mas é que ias parar aqui.
Isto são os apelidos todos dos avós.
Rur, R-O-U-R-E, a minha avó.
São os apelidos dos avós e dos pais.
E não meti aqui o O'Neill porque, enfim.
Também
descendente direta do rei da Irlanda. Há um rei da Irlanda.
Adoro.
Ninguém se sabe, não sabe.
Também.
Sim, sim. Pronto,
não é maravilhoso. Desculpa lá, não é maravilhoso este.
Eu estou perdida, porque é olha, inglesas, francesas, holandesas, irlandesas.
Faz uma ONU. Brahmanas
da
Nações
Índia,
Unidas.
Que são os quadros. Pois. E portuguesões como os alentejanos, como
atenção,
os ferros.
Tinha que ser brahmanas. Claro, então. Claro, tinha que
calhou.
Ser.
Calhou.
Na roda da vida, calhou.
Calhou na roda da vida.
Quase umas Nações Unidas.
Mas tinha uma amiga da escola, chamada Aldegundes Mafalda Jerónima, Cândida de Pamplona, Teles de Zerzevelo e Pina, Valpassos de Gusmão e Ribafri.
Que escola é que tu andaste, Rita?
Escravas do Sagrado Coração de Jesus.
Ah, olha, eu
era ensinada por escravas, madres espanholas, não muito cultas, mas com graça, e violentas, que muitas me bateram.
Tinha uma que fixei o nome até hoje, que se chamava Maria Inocência Guerreiro Eleutério. Foi aquela que eu fixei. E que era linda.
O guerreiro estava...
Maria Inocência. Chamava-me-lhe Bia. E olha, se me estás a ouvir, cá ficam as saudades. Encontrei-a há muitos anos também já, como hospedeira de bordo. Ela tinha pavor de aviões e acabou por ir para a hospedeira da TAP. Mas tinha este nome maravilhoso.
Maravilhoso. Também conheci um daquele grupo de Gonçalo de Sena chamado Amável Posidónio. Que era um...
Amável Posidónio. E há o nosso Amável Posidónio Cachapa.
Posidónio Cachapa. Esse diz que é sempre para que é que eu preciso
selva,
de um...
A selva amável.
Então eu nunca pensou num Posidónio. Para que é que eu preciso de Posidónios com o nome deste, não é?
Não, eu lembro...
Amável Posidónio é...
Amável Posidónio.
Já agora falamos de uma autora argentina que
Selva Amada.
Recentemente...
Selva Amada.
Selva Amada.
Nunca mais
recomendamos as raparigas mortas.
Já agora. Sim,
mas já
um
agora ela
livro.
Chama-se ou pseudomonizou-se?
Não, acho
o nome
que
dela.
Chama-se.
Selva Almada.
Há nomes que são destino.
E há homonímias que também são destino. Pessoas que têm o mesmo nome de... Ou ladrões, ou de prémios Nobel, ou de outra coisa qualquer, não é?
Ou de presidentes da República.
Ou de presidentes
da
República.
Mas há nomes que são uma cruz. Por exemplo, um miúdo que se chama Adolfo é um problema. É um problema.
O Mesquita não parece traumatizado.
E o Simões Mula.
Mas percebem o que eu quero dizer? É a carga que tem o nome Adolfo. Não é Adolfo Luxúria Canibal. É todo um outro Adolfo. Mas não é nesse que eu estava a pensar. Eu era mais o Senhor do Bigode. Há sim uns nomes que têm esse impacto.
Sim.
Eu, por exemplo, acho que todas as Alices são meio azaloadas por causa da Alice no País das
Olha,
Maravilhas.
Olha, o nome está muito na moda agora para as criancinhas mais...
E eu todas as Alices
mais
que têm...
Não.
Mas não, mais pequeninas. Não,
é,
não, não, é mais as filhas dos intelectuais, talvez por causa da Alice no País das Maravilhas, mas conheço várias...
É verdade, nunca se
apurou... e artistas que chamaram as filhas
certamente que esse filme maravilhoso que faz parte de todas as infâncias... É esse Lewis Carroll, que diziam que era, ainda não havia essa figura jurídica, mas que era pedófilo.
Tinha um fascínio por meninas, isso absolutamente. Né?
E essa Alice, que foi talvez inspirada numa sobrinha ou numa filha de umas amigas, já não me lembro,
que
ele abusava e tirou fotografias, eu vi fotografias dessas miúdas, que eram de facto lindas, e que ele andava sempre na brincadeira com elas. Coisas que a história já não perdoa, não é?
Mas, pois.
Não, a história
perdoa, a literatura perdoa.
Eu abuso, não sei se está aprovado nesse sentido, mas sabes o que é que eu acho? Sem querer desvalorizar nada desse crime de abuso de menores, penso que era muito mais generalizado do que nós hoje pensamos.
Muito
também
bem,
há muitas.
As princesas com 12 anos, não é?
Há livros sobre a Virginia Woolf ter sido abusada. Na nursery,
sim.
Pelos próprios irmãos mais velhos.
Não foi, isso não foi a Mansfield? Desculpa.
Não, a Virginia Woolf.
É que a Mansfield também tem uma história.
Exato. E eu acho que havia muita ideia, porque não havia a ideia da criança como ser
inocente.
Dotado de dignidade.
Sim.
Como ser humano. Era um ser que se, utilizado para trabalho escravo, ou era um ser que ainda não era ser. E hoje custa-nos a pensar isso, mas era da mesma maneira que se entendia que os negros não eram gente, o padre António Vieira hoje passa por esclavagista, digo que passa por esclavagista, porque uma vez tive uma conferência cancelada na Universidade de Washington, porque os alunos se insurgiram que se fosse promover um esclavagista, porque ele, é verdade, são que ele fez discursos, fez sermões, onde... sempre contra que se tentasse escravizar os índios, mas não os negros, embora fizesse muitos sermões dizendo que sejam bons para os vossos escravos.
Tanto o exemplo do Gandhi, não é? Por exemplo.
Pronto, outro.
Sempre com miúdinhas na cama.
Mas...
e não só. Não, e supostamente igualdade de direitos, mas calma.
Tratava pessimamente a mulher.
Mas também temos que ver que o quadro mental do tempo não era o que é hoje. Nossa. E, portanto, no caso do padre António Vieira, já conceder que eram os novos cristos era dar-lhes uma humanidade que ninguém mais lhes dava. Que eles estavam a sofrer na terra, não se podiam insurgir porque aquele sistema caía tudo sem escravatura. Aquele sistema só sobrevivia da escravatura. E, portanto, nem cabia na cabeça das pessoas, era como se fosse ficção científica. E eu tenho a impressão, infelizmente, que os abusos das crianças, até há muito pouco tempo, não eram...
eram impunes completamente.
Eram impunes e não era considerado nada.
Estamos mais uma vez a olhar com...
olha, por
um
exemplo,
olhar
na Guerra da África,
que continua
contaram...
a existir.
Claro.
Na Guerra da África contaram que era raro o soldado que não tinha uma miúdinha que lhe levava a louça, que levava a roupa.
Amor,
e depois que
chama-se
eles,
uma catorzinha. É, tem uma expressão, não há na literatura africana, uma criança, uma menina com 13, 14 anos, que não tenha já toda uma
essa
relação
tentação,
física amorosa.
Essa, aquilo que a gente chama de desvio, mas não é de que uma coisa, como a Inês diz, transportam. Que as pessoas transportam, que os homens transportam desde sempre. Sim, não é? Sim.
Nós tivemos reis e tivemos rainhas a casarem com bonecas.
12, 10 anos.
Olha a Carlota Joaquina.
Coitadinha. Carlota Joaquina, que é retratada de uma maneira inacreditável, eu acho divertida, acho muito rica, nas Luzes de Leonor da Maria Teresa Horta. Uhum. Eu acho que é muito bem feito aquele trabalho. É uma coisa.
E demorou muito tempo a fazer.
Sim, demorou 12 ou 13 anos.
Tenho que respeito.
É... e Carlota Joaquina é todo um nome,
hein? Sim.
Olha, voltando às caracterizações, olha, além da direta e da indireta...
esse não pegou.
Temos a autocaracterização, ou seja, quando um romance é feito na primeira pessoa, que é um vício que eu estou a apanhar, não sei porquê, penso que não tenha nada a ver com narcisismo, espero. E a heterocaracterização, que é quando as outras personagens falam de uma. E a caracterização é feita desta maneira, também indireta. Mais.
É Patrícia Reis.
Olímpia Margarida. É um nome maravilhoso, não é? Então, se eu disser Olímpia Margarida e disser que é uma estudante universitária que veio de Cabo Verde e que é muito bonita e muito atraente, vocês conseguem imaginá-la, certo? Então, há nomes assim, basta dizer Olímpia Margarida.
Olha, deixa-me só partilhar isto, porque é fabuloso quando, por vezes, um editor tem o nome de um grande poeta. Uhum. E o editor, um dos editores de uma editora cabo-verdiana, mas que também está cá assediada em Portugal, que se chama Rosa de Porcelana, chama-se Filinto Elísio.
Uhum.
Que é uma coisa extraordinária.
Que não era
perguntei...
o nome, o poeta, mas era pseudónimo.
Exato.
O Filinto Elísio,
mas eu
não
perguntei,
se chamava Filinto Elísio. Pois.
Foram os teus pais que escolheram? Foram, porque eram grandes admiradores.
Mais uma acontece. Personagem que entra nas Luzes de Lima.
Filinto Elísio.
Olha, já te podemos aqui falar. Eu estava a falar da minha amiga Inocência e depois a Inocência Mata, já temos aqui dito.
Por exemplo?
Se eu inventasse o nome de uma professora universitária negra que se chama Inocência Mata, quer dizer...
Ninguém acreditava.
Mas é o nome da
Inocência. Há certos apelidos, por exemplo, que eu à partida já sei que são alentejanos. Por exemplo, Bicho.
Bicho,
como apelido,
é
alentejano.
Sim.
No Alentejo há apelidos extraordinários.
Uhum. Vocês vão buscar apelidos, eu de antes ia à lista telefónica, aliás ainda guardo uma.
Eu vou ao cemitério.
Antiga, porque agora já não há, praticamente, para ver sobretudo a questão dos apelidos e para juntar nomes e apelidos.
Eu gosto de ir ao cemitério fazer isso.
Não sei como é que
gosto de ver os
olha,
nomes
nunca me lembrei da lista telefónica.
Juntar as coisas.
Às vezes olho para as lombadas dos livros na biblioteca e faço misturas. Com... Ah. Mas deixa-me só contar duas histórias engraçadas sobre nomes. Uma amiga minha, a Guida Lobo de Carvalho, que é psicóloga e que foi com a AMI para uma terra distante. Eu só me lembro desta, no meio da África, a consolar as mulheres que perdiam os filhos todos os dias com uma doença viral horrível. Apareceu, portanto, uma preta muito gorda, chegou à consulta, uma tristeza enorme. E ela pronto, falava com essas mulheres, dava-lhes acompanhamento e não sei o que. Às tantas perguntou-lhe como é que se chama. E ela, Marquesa da Lorna. Sucede que esta Guida Lobo de Carvalho é quem comprou a Quinta da Lorna. Daí a Maria João ter escrito também a Maria João, a Marquesa da Lorna.
Maria João Lobo de Carvalho.
Portanto, ela dizia: eu estava perdida no mundo e não podia contar a ninguém esta história.
Bom, mas é muito
que é demais. A outra história era quando eu tive um programa há 20 anos na televisão chamado Quem Conta um Conto com Mário Zambujol. Vínhamos da televisão e fomos jantar a qualquer lado e vínhamos num táxi. E eu, para envergonhar o Mário Zambujal, disse: o senhor nem sabe quem é que está a conduzir. Para o homem do táxi. Uhum. O Mário Zambujal. E ele, para, não é? Conhece. Muita gente o conhece, também foi jornalista desportivo e não sei o quê. Sai do carro e disse: deixe-me cumprimentá-lo. Como está? E ele apresenta-se: Júlio Dantas. Nunca mais.
Nós era mesmo o nome do homem.
Era um homem, nem, mas não sabia quem era o Júlio Dantas. Isso é que teve graça.
Pois.
E portanto nós ficámos horas a rir e ele não sabia inocentemente quem era o Júlio Dantas.
Eu tenho uma história
e a carga do desgraçado então, manifesto.
O meu marido tem um nome que nos Estados Unidos é absolutamente comum, que é Elvis. E quando nasceu, em Malanjo, os padres da Igreja Portuguesa recusaram-se a batizar um menino com o nome de Elvis.
Que era em homenagem ao dito Elvis Presley,
sim,
não é?
Porque a minha cunhada Ana Maria é uma devota do Elvis Presley, temos. Pronto, e é a madrinha do Elvis. E então foram ter com os padres católicos, mas espanhóis, para batizar a criança, e ele percebeu qual era o problema e disse: bom, sim, batizo, pero de Jesus. Então o meu marido chama-se Elvis Manuel de Jesus, que não tem nenhuma ligação à família.
Jesus tem ligação.
É um nome inacreditável.
Uma personagem não arranjavas melhor.
É um nome inacreditável. E tu queres marcar um restaurante e experimenta lá dizer Elvis Veiguinha. A ver o que é que te dizem do outro lado. Desculpa. E tu dizes Elvis, como Elvis Presley. Veiguinha, diminutivo de Veiga, com U. E estás nisso.
Deixa que agora com a Madonna vão se habituar.
Agora vão.
Agora habituam-se a tudo.
Eu, por acaso, vou contar-vos o meu guilty pleasure. Vou-vos contar o meu guilty pleasure. Que depois, o argumentista do filme Notting Hill me roubou.
Então.
Opa, eu adoro ir aos Starbucks. Passa publicidade. Porquê? Porque nos perguntam o nome, não é? Ora, eu nunca disse o meu nome. Digo sempre personagens, por exemplo.
Ah, nunca diz o teu nome?
Não. E então...
Inventas os nomes assim para te chamar.
Desculpa, não estou a perceber isso. Eu sou...
No Starbucks.
Num café, tu pedes o teu produto e eles, sim senhor, e podes te sentar. E eles perguntam só qual é o nome. Escrevem no copo que depois chamam. Quando está pronta a tua bebida. Não, mas entretanto eu resolvi. Um dia fiz uma aposta com um amigo e ele disse: tu não és capaz de fazer, tu não és capaz de dizer este nome. Eu sou. Não és, sou, não és, sou. Queres ver? Então como é que se chama? Pocahontas. O senhor olhar assim para mim, eu: Pocahontas? Com certeza.
Pocahontas.
Pocahontas, sua vida está pronta.
A gente a olhar, é maravilhoso. Eu vou passar a fazer isso.
Mas pensem só, acham que há a hipótese de haver gente ainda que se perguntar, dizer qual é o seu nome, Adolfo Hitler, e que a pessoa aceite sem qualquer pergunta?
Sem estremecer, não.
Haverá gente que não saiba
eu
quem é o Adolfo Hitler.
Eu acho,
há meninos para tudo. Pronto.
Eu acho que sim.
É capaz. Com o nome, estava-me a lembrar, não sei se já aqui contámos, aquela grande história do Miyakoto, que
acho que é conhecida,
de quando o Miyakoto chegou a uma universidade americana, já há uns anos, para um congresso, tinham-no convidado, e quando o vão buscar ao aeroporto, ele, antes mesmo de chegar à universidade, ele viu lá o nome dele, não é? Num cartazinho, umas mulheres à espera dele, quando ele se aproxima, louro, radioso, com aqueles olhos verdes, ou azuis, eu acho que são verdes, mas... É quando ele aparece, sou eu. Como? Então, elas pensavam que se tratava de uma mulher e negra. E era um congresso de feministas e contavam que viesse de Moçambique uma mulher negra.
É muito bom.
E disse: mas você não nos disse. Ficaram furiosas ainda por cima com ele, para ela contar, tem muita graça. Esta é uma história dos equívocos dos nomes, porque Mia a Mia Farrow, não é? Na América. Pronto. E. Ah, e a outra, qual era a outra que agora se me varreu?
Dou-te um segundo para pensar, para contar esta. Um casal de,
tinha uma
de
outra
classe
boa.
A, vamos dizer assim. Já não há classes, mas a gente pode de vez em quando ter uma brecha.
Ah, não há
ninguém
classes,
está a ouvir.
Nunca houve tanto classe. Nunca houve
tanto classe. Um casal chamado Saraiva e Sousa. Muita gente conhece esta família, Saraiva e Sousa, que foram a um baile em Inglaterra. Mas que são pessoas simples, que não se armam, e veio o homem perguntar, para apresentar, não é? Como é que se chama? Um bairro de comprido, Saraiva. E ouviu o homem enunciar isto: Sir and Lady Iva.
muito bom. Muito bom.
Enfim, é isso. Realmente os nomes.
Não,
os
e
nomes.
Depois e pseudónimos? Vocês não têm? Não têm pseudónimos?
Eu não tenho pseudónimos.
Vocês nunca tiveram aquela edição do jornal em que de repente têm nove artigos e não vão assinar os nove artigos e então é preciso arranjar nomes? Pronto, eu tive que arranjar nomes a vida inteira.
No tempo do JL fazia também.
Partilha.
Não, então há aí uns textos de uma senhora chamada Sofia Peixoto.
Sempre eu.
Mas havia mais. Eu tinha na Marie Claire uma coisa hilariante, não sei se te lembras disto. Quando estava na Marie Claire, a Maria Teresa tinha uma.
Maria Teresa Horta.
A Maria Teresa Horta tinha uma. Vamos lhe chamar uma secção onde tinha o machista do mês. E eu fui eleita ao machista do mês, porque eu tinha.
Era um dos teus pseudónimos que eram. Era Henrique?
Henrique Reis.
Henrique Reis.
Então eu tinha um Henrique Reis no Sete, onde escrevia uma crónica chamada, peço desculpa pelo palavrão, The Fuck of the Century, que é uma frase de um. Aquele filme com a Sharon Stone, onde ela abre as pernas.
Instinto Fatal. Basic Instinct.
E escrevi uma coisa profundamente machista, porque a ideia era escrever como se fosse um homem, e depois fui glorificada pela Maria Teresa, porque a Maria Teresa disse-me que eu era machista do.
Tu chegaste-lhe a dizer na altura
não,
que era.
Não consegui, porque achei que ela.
Disseste até hoje. Estás à espera que ela ouça o programa e perceba.
Não estou, mas achei maravilhoso. E então era o Henrique Reis. Já tive vários.
Que depois aproveitaste para os teus livros, porque Sofia, por exemplo.
Não é um hábito muito português o pseudónimo, pois não. Pelo menos atualmente.
Literário. Literário. Já falámos disso.
Bem,
uma vez.
Continuamos a questionar.
Mas eu digo agora.
Não, então temos esse grande jornalista Sebastião Pereira, desculpem.
Temos o jornalista Sebastião Pereira, mas pseudónimos na nossa geração.
O Viegas assina com pseudónimo Francisco Segue Viegas os livros de.
Bem, não sei se ele gostará que nós digamos, das crónicas.
Ah, então, pronto.
Ah, ele há um cronista.
Ele há aí um cronista que afinal é outro.
Não, é que os que estão também não gostam que se diga porque estão a viver esses pseudónimos, não é?
Pronto, é claro.
Mas há esse caso, sim.
Pronto, mas havia antes razões para pseudónimo até. Até por questões de censura.
Sim.
E agora já não há tanto isso. Não?
Sim.
Mas é divertido ter um pseudónimo. É divertido. Podes fazer outras coisas. Quer dizer,
é verdade.
É divertido. Tem essa dimensão, dá-te uma liberdade.
Nunca puseste os dois pseudónimos a discutir um com o outro.
Não, mas posso pôr
piada.
Só para ti, queres?
Mas os heterónimos do Pessoa discutem.
Não, mas imagina
maneira.
O que é? Criar uma polémica em dois jornais.
Sim, uma espécie de vasto valente que são a mesma pessoa.
Podia ser uma graça que os jornais faziam. De antes havia essas picardias tão giras.
Antes os jornais tinham graça.
E é muito raro fazer-se isso.
Mas havia picardias verdadeiras.
Verdadeiras.
Olha, o Álvaro de Campos metia-se em picardias, em polémicas.
Sérias.
E em polémicas e em também questões íntimas, porque. Quem acabava o namoro, que acabou e começou pelo menos duas vezes com a Ofélia, era o Álvaro de Campos. Ou então era o Pessoa a dizer que o Álvaro de Campos isto e aquilo. Ou seja, o Álvaro de Campos, e há uma carta que é mesmo o Álvaro de Campos a despachá-la.
Grande paciência teve Ofélia.
Teve
vamos lá ser honestas.
Grande amor, uma paixão.
E também quando ele próprio, Pessoa, queria dizer qualquer coisa politicamente desaconselhável, também punha o Álvaro de Campos.
Exatamente.
Aquela notícia do Presidente da República, que é António Costa, como é que ele se chamava? Vês que eu vejo ser mais cruel, sabes?
Afonso Costa.
Eu estava aqui a pensar que Costa na Primeira República não dava.
Magoou-se, caiu de uma carruagem, foi atropelado de uma carruagem, então ele quis ser muito mau e foi, aliás, foi uma das razões para aquele grupo se ter afastado. Foi a crueldade do Pessoa, mas assinou a Álvaro de Campos.
O que era bom, porque era assumir que existe em mim uma outra pessoa que é capaz da maldade, já viste? Que é capaz daquilo que eu não sou. Dá-lhe uma dimensão também de coragem, de certa forma, que ele não tinha.
Ele era tímido.
Ele era tímido e precisava disto, não é?
Uma das terapias dele, eu acho que a terapia mais eficaz foi mesmo o Álvaro de Campos. Mas já temos como tempo ou pouco tempo?
Não, ainda temos 6 minutos.
Então, será que posso falar um bocadinho de livros? Então, recomendar livros
claro
ao nosso...
Sim, faça favor.
À nossa vasta, variada, queridíssima audiência. E dizer-lhes que eu estou a ler um romance de uma Kate Atkinson. Já tem outros livros aqui publicados, que a Patrícia estava a dizer que já leu um chamado... Que agora
Vida
não...
Após Vida.
E tu também,
foi
Ana Daniela.
O livro anterior publicado em Portugal e que tem uma relação com este, curiosamente, mas podem ser lidos separadamente.
Ah, é? Então vou ler. Eu comecei por este.
O Vida Após Vida tem como protagonista Úrsula, que é a irmã do Ted e o protagonista deste. Sim.
É um romance que se chama Um Deus em Ruínas, edição da Relógio d'Água. Já agora vou dizer, tradução de Mara Vieira Neves. Vou dizer porque muitas
nunca
vezes
dizemos,
nos, nunca
é
dizemos.
Verdade, é muito injusto.
É muito injusto. A tradução, nunca dizemos aqui e eu, já dissemos aqui. Nunca ia...
E noutros sítios.
Sim, e olha, os tradutores precisam de começar a ser bem tratados, porque são tratados miseravelmente em Portugal pelos editores. Eu agora que estou do lado da edição, tenho mandado a informar. Parece que se fazem aí contratos, o tradutor é um criador intelectual. Alerta os tradutores para que há uma lei dos direitos de autor que os protege. Eles são criadores intelectuais. E, portanto, uma tradução é um trabalho de recriação, é um trabalho
literário.
De criação
literária. Claro.
E está como tal contemplado na lei dos direitos de autor. Por isso, vocês meninos, unam-se e deixem de assinar os contratos miseráveis que andam a assinar, a prescindir dos vossos direitos para todo o sempre. Estão a prejudicar os vossos filhos, os vossos descendentes, além de vós próprios, a diminuir uma
tarefa importantíssima.
Uma tarefa intelectual, de criação intelectual. E, portanto, não se deixem, já bem basta serem muito mal pagos, mas não assinem contratos humilhantes como aqueles que eu tenho visto aí que se praticam em Portugal. Fechado o parênteses. Kate Atkinson.
Chama-se uma...
Chama-se Um Deus em Ruínas. É um romance que começa, que atravessa todo o século XX e chega ao XXI e que é muito sobre a guerra, as consequências, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as consequências das guerras na vida das pessoas, no que elas são, nas suas relações humanas, e cruza muito bem vários tempos, passa-se de 1925 para 1941, para 1980, da mesma personagem com os momentos marcantes, e com um grande... O que eu gosto é a escrita, é uma escrita aparentemente... Não é fácil... Mas é líquida, transparente, fluida. Só não é mais fácil porque é um livro sobre livros. Embora eu acho que eu nunca tenha lido os livros que aqui são mencionados, também consiga perfeitamente atravessar o livro. Sim. Mas é um livro onde a relação entre as pessoas se estabelece também através de conexões literárias. Eu gosto muito de livros sobre livros, não é?
Isso faz-me lembrar outro livro também editado pela Relógio d'Água, de uma autora que acho que já aqui falámos, Ellen Oyeyemi, vale a pena fixar este nome. E a Relógio d'Água editou Mr. Fox, e que tem muito a ver com isso. Ela trabalha muito os contos de fadas, e este vem um bocadinho do Barba Azul. E, portanto, há um escritor, e que no fundo é desafiado por uma personagem a não matar mais personagens. E, ao mesmo tempo, também há uma história do casamento dele com uma mulher real, obviamente, e que tem que lidar com estas personagens todas. Portanto, é também um livro
Como
muito
bom. Como é que se chama
bom.
Esse?
Mr. Fox. Ellen Oyeyemi é o nome
também
dela.
Também publicada na Relógio d'Água, exatamente. Que tem tido grande mérito de publicar. São autoras vivas. Esta nasceu em 51 em York, na Grã-Bretanha. E, atendendo a que a percentagem de tradução é muito menor para as mulheres ainda, e que é bom irmos descobrindo estas vozes, e por mulheres, e coisas e problemas de género, saiu também um ensaio central no pensamento contemporâneo sobre os problemas de género e que se chama, justamente na edição portuguesa, chamava-se Gender Trouble no original e chama-se Problemas de Género em português. Se bem que o trouble acho que é mais uma palavra, não é só problemas, é mais que isso, é perturbações, desordens. E é de uma grande pensadora contemporânea, Judith Butler, americana. Aliás, o livro chama-se mesmo Problemas de Género, subtítulo Feminismo e Subversão da Identidade, com tradução de Nuno Quintas, prefácio e revisão científica de João Manuel de Oliveira. É um livro de 1990 que finalmente chega a Portugal e que é uma obra realmente das mais, das que mais marcaram tudo o que se tem feito desde 1990 até agora. Nesta área tem sido muito. Já é considerado um clássico contemporâneo, citado como um dos textos fundadores da teoria queer, que tem vindo a desenvolver-se nos últimos anos. E é muito crítica em relação à história do feminismo e ao vocabulário feminista, mas é uma crítica construtiva e que abre horizontes e lá está, é um ensaio académico, mas não que não fecha as portas a quem não estudou aqueles assuntos.
Patrícia, Rita,
eu li uma coisa extraordinária. Desculpa, Rita. Peço desculpa. Uma coisa que se no Brasil é uma são de três escritores norte-americanos e que se chama As Pessoas Mais Importantes do Mundo que Nunca Viveram. Li por causa das nossas personagens e que passa desde o cowboy de uma marca de tabaco, estou a tentar não fazer publicidade, não sei, estás a ver assim o meu esforço, até o papo, pronto, até o Pai Natal, o Big Brother, o Hamlet de Shakespeare, pessoas que são influentes na nossa vida, mas que nunca viveram e que partem muitas da literatura. É um livro muito interessante e estou a ler a continuação da saga do Milênio, do Stieg Larsson, desta feita escrita pelo um senhor.
Estás a gostar?
Como é que se chama?
Qualquer coisa Langer Krantz ou Langer
Kratz, não é?
Eu já vejo. Estás a gostar? Eu confesso que essa ideia à partida não me agrada.
Não,
que é ser outro escritor a continuar.
Acho que é muito difícil.
E até acho que é muito injusto para quem tem a obrigação de continuar a obra. Mas
já acho que ele não faz por obrigação, claro, acho que ele faz claramente por dinheiro, injusto, aqui entre nós.
Claro,
porque
exato.
É a única razão pela qual eu faria. Ok, vou aproveitar esta boleia do Stieg Larsson e este fenómeno do Milênio, vou ser traduzido para não sei quantas línguas, ninguém sabe quem eu sou. E vou dar aqui um salto.
David Lagercrantz.
Pode-lhe correr bem, pode-lhe correr muito mal, não é? Porque ele a seguir pode publicar um livro seu, um original seu, e ninguém sabe quem ele é.
Tens outro caso, a Sofiana, que está a dar continuidade às aventuras, às investigações de Poirot, e que também tem obra em nome próprio, não é?
Sim. Eu acho que isso são boleias e, portanto, tenho grandes dúvidas. A questão ética é uma coisa que me perturba. Ok? Por outro lado, acho que sim, acho que nós podemos pegar numa história e dar-lhe continuidade. Sim, claro. Quer dizer,
lugar aos menos conhecidos. António Patrício Pereira, um livro que nos chegou aqui à rádio, de um aparentemente estreante, e que tem um livro de poesia de uma editora chamada Insurgente. O livro chama-se Exílios e tem, o que dói sempre, 150 exemplares, uma edição de 150 exemplares.
Muito bem, e assim colocamos mais um ponto final nesta edição do programa A Páginas Tantas, programas disponíveis em antena1.rtp.pt e na nossa página no Facebook. E como no último programa não mencionamos o nome de uma pessoa fundamental nesta equipa, agora vou dizê-lo duas vezes. Edição técnica de Ana Almeida Dias. Edição técnica de Ana Almeida Dias.
Agora,
boa semana.
Ana Almeida Dias.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.